Ouviremos agora palavras da senhora Estela Goldenstein, coordenadora do Comitê Gestor da Política de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero comentar com vocês algumas coisas a respeito da lei, antes de falar do comitê. Essa lei, ela tem um formato, uma estrutura bastante específica. Não é uma lei usual. Ela define, como vocês já provavelmente todos leram e conhecem, uma série de diretrizes, orientações para as atividades do conjunto da economia. Então, para cada um dos setores, ela dá uma orientação geral de desempenho, de estratégias, de dinâmica para chegar a uma economia de baixo carbono. Para cada um desses setores, ao final, ela define uma macro orientação, que é a meta, a grande meta para o Estado de São Paulo. Agora, como que nós vamos partir dessa orientação geral para cada um dos setores para, de fato, implementar as medidas que podem nos levar a uma economia de baixo carbono? Porque não basta nós desejarmos, nós dizermos para o mundo que é necessário e nós colocarmos isso como orientação de lei. Então, a própria lei já define alguns instrumentos que podem ser poderosos para a implementação das diretrizes que são dadas para cada um daqueles setores da economia. O que nós estamos hoje fazendo aqui é apresentar para o mundo um desses instrumentos que vão dar margem, dar bases para que a lei se cumpra, que é o inventário. Então, se a lei diz que o setor de transportes, por exemplo, que o Fábio mencionou, ou o setor de construção civil, o setor de energia, enfim, tem que ter determinadas orientações conceituais, determinadas diretrizes para o seu funcionamento, se a própria lei diz que tem um marco geral de redução que é mandatório, nós temos que identificar muito claramente quem emite o quê para podermos estabelecer o programa de reduções, Então, para isso, o inventário é a base geral sobre a qual todos nós vamos trabalhar. Então, é fundamental que a sociedade como um todo, cada um dos setores, se debruce sobre essa numerologia, entenda a metodologia que foi adotada, que é a metodologia internacional, se espelhe nisso, se entenda nesse inventário, porque o próximo passo, a partir do inventário, com base no inventário, é definir metas setoriais. Ou seja, se nós temos uma macrometa para a economia do Estado, para o funcionamento da economia do Estado, nós agora temos que definir como ela vai se dar em cada setor. No setor de transportes, no setor de energia, no setor de habitação, de construção, enfim, em cada um da agricultura, cada um dos setores pode ter uma meta maior ou menor do que 20%. E agora nós estamos na etapa de discutir com a sociedade, começar a discutir com base no inventário, procedimentos para estabelecer essas metas setoriais. Nós vamos ter que avaliar a capacidade de compressão de cada setor, o custo dos investimentos necessários em cada setor, porque não é igual. Para atingir 20% num setor, pode precisar de muita tecnologia, muito investimento, e em outro pode ser mais fácil. Então, o estabelecimento de metas que vão ter que ser pactuadas, metas setoriais, é o próximo passo e, para isso, o inventário é tão relevante. É por isso que o inventário é uma ferramenta poderosa, porque o inventário não é simplesmente um estudo acadêmico. Ele vai nos dar bases para intervenção de cada setor sobre as suas atividades. Então, isso é uma primeiríssima questão que tem que ficar bastante amadurecida entre nós. O papel poderoso que tem esse inventário e os próximos passos que a gente tem que dar em torno disso, ou a partir disso. Tem outros tantos instrumentos que a lei define, e alguns deles também estão postos em marcha. Por exemplo, como foi mencionado aqui, o registro de emissões. Ou um outro instrumento que, se não me engano, foi colocado, inclusive, já em avaliação, que é o plano de adaptação, né, às mudanças climáticas. Então, esses instrumentos, cada um deles tem que ir ganhando corpo, tem que ser discutido, tem que ser aperfeiçoado, e justamente para isso eles estão colocados em consulta, para que eles possam depois ser implementados. Agora, como que eles vão ser implementados? Digamos que a gente tenha metas setoriais, que a gente tenha o plano de adaptação. Bom, a lei estabelece também a necessidade de planos setoriais. E para vários dos setores já discrimina essa necessidade. Então, a área de transportes, por exemplo, que é o maior dos vilões em termos de emissões, tem um prazo que está se esgotando agora para lançar o seu plano de transportes sustentáveis. Tem também um outro instrumento bastante importante, que é um instrumento de governança, que são duas esferas de discussão e de deliberação. Uma interna ao governo, que é o comitê gestor, e uma que articula governo e sociedade. Eu estou provavelmente falando coisas que vocês já sabem, mas é porque eu quero contar como é que está andando, né? O comitê gestor foi instalado há cerca de 2 meses, e o papel dele é articular a esfera de governo, os órgãos de governo, para que a lei seja cumprida. Ou seja, a lei, ela cria uma meta mandatória para o conjunto da sociedade. As atividades que vão ter que ser desenvolvidas, os planos que vão ter que ser desenvolvidos, são tanto planos de governo, como planos setoriais do setor produtivo, de cada um dos setores. Então, a primeiríssima coisa é o governo se estruturar para isso. O conselho também já foi estabelecido e vai ter a sua... já teve a sua instalação e vai ter a sua primeira reunião agora em dezembro. O comitê gestor, ou seja, o órgão que... não é o órgão, enfim, a esfera de articulação do governo, para cumprir a meta de ter um plano de transporte sustentável até novembro, que era a data definida legalmente, como ele foi estabelecido em setembro, definiu o seguinte: nós vamos estabelecer um plano de transporte sustentável que dá conta das ações que têm que ser feitas fundamentalmente pelo poder público. Os investimentos, a articulação, o gerenciamento que o poder público tem que fazer para se chegar a um plano de transporte sustentável para o conjunto da sociedade. E é isso que vocês vão conhecer e ter notícia, seja porque vai ser colocado em consulta pública, vai ser apresentado no Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, enfim, vai ser posto no mundo. E esse plano busca, partindo dos conhecimentos que nós tínhamos com o inventário anterior, dar conta da meta de 20%. Talvez, a partir desse inventário que nós temos aqui hoje em discussão, nós tenhamos uma meta setorial para o setor de transportes que seja diferente de 20%. E aí, então, esse plano vai ter que ser revisto. Mas como o plano antecedeu o inventário, ele partiu dessa base geral, desse default, que é o 20% para todo mundo. Depois, eventualmente, ele é ajustado. Tá certo? E eu acho que isso talvez seja o grande ganho que nós estamos tendo nesse processo. Assim como o inventário está sendo posto em discussão, e o Fernando já disse, os dados que eu conhecia até agora há pouco já estão em mudança. Assim como as metas setoriais vão ter que ser discutidas com a sociedade como um todo e com cada um dos setores. Também o plano de transportes, a mesma coisa, ele tem uma determinada cara hoje, está sendo posto a público, e isso pode ser mudado quando nós tivermos metas setoriais. Vai ser mudado certamente, mesmo que a meta seja 20%, ao cabo de um ano, quando esse plano tem que ser revisto. Por quê? Porque, como a lei prevê, esse é um processo que tem que envolver o conjunto da sociedade e tem que ser uma dinâmica que a gente constrói juntos. E se não for assim, nós certamente não vamos conseguir alcançar nossas metas. Então, essa reunião, ela tem, eu acho, um caráter bastante importante, porque nos ajuda a sedimentar esse caminho de pactuação que é necessário para garantir que São Paulo vai, de fato, alcançar essa capacidade tão audaciosa que nós nos propusemos na lei, não é? De reduzir em 20% e aumentar o PIB do Estado ao mesmo tempo. Então, o valor dessa reunião é dar espaço para a contribuição de vocês para a gente continuar trabalhando. Obrigado.